Muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então a ter esta nossa reunião do dia 12 de setembro de 2023. Um bom regresso às atividades parlamentares aqui na Assembleia da República, a quem se incorpora nesta semana. E a primeira parte da ordem do dia é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega no âmbito das inspeções e contraordenações ambientais aplicadas às clínicas veterinárias e clínicas dentárias e potenciais impactos na saúde pública, e citei. E temos connosco o Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT, o Dr. José Brito e Silva, que se faz acompanhar também pela Subinspetora-Geral da IGAMAOT, a Engenheira Paula Matias, a quem dou as boas-vindas. Para recordar, queria-lhes dizer que a grelha utilizada é a grelha 1, em que quem requereu esta audição, o Grupo Parlamentar do Chega, imagino pela senhora deputada, vá fazer a apresentação até 3 minutos. Depois, o senhor Inspetor-Geral da IGAMAOT, ou quem entender, tem até 10 minutos para fazer uma intervenção inicial e cada grupo parlamentar depois tem 4 minutos, os deputados únicos têm 3 minutos e depois há uma resposta global do requerido de até 15 minutos. Queria também dar as boas-vindas às novas incorporações, aos novos senhores deputados e senhoras deputadas que se incorporam agora a partir de hoje já na Comissão de Ambiente e Energia. Sendo assim, dou a palavra à senhora deputada do Chega para poder fazer a apresentação do requerimento. Tem até 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, na sua pessoa, saudar também toda a Comissão de Ambiente, desejando desde já votos de sucesso e de bom trabalho para esta sessão que retomamos. Gostava também, naturalmente, de agradecer e de saudar ao Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT, bem como a Sra. Subinspetora-Geral, agradecendo a possibilidade de estarem aqui a prestar alguns esclarecimentos no âmbito deste requerimento que o Chega apresentou. Como é sabido por toda a Comissão, houve uma transposição de uma diretiva europeia em 2018, que foi implementada a partir de 2019 e que trazia então novas regras e, acima de tudo, uma regulamentação que determinava então o licenciamento para equipamentos de radiologia. E desde logo esta diretiva transposta mereceu várias críticas, acima de tudo por tratar por igual aquilo que é diferente. Uma central nuclear não pode ser equiparada a um grande hospital, que por sua vez não pode ser equiparada a um aeroporto e que também não pode ser equiparada a uma clínica dentária ou veterinária, que é aquilo que nós vemos neste diploma. Sendo que é preciso sublinhar que a diretiva europeia nem sequer mencionava as clínicas veterinárias que acabaram por ser incluídas no diploma transposto para a lei portuguesa. As consequências deste diploma e a consequência de tornar o registro e licença destes equipamentos obrigatório foi que desde logo houve um aumento de custos para as pequenas entidades. Desde logo a certificação custa no mínimo 1.200 euros, sendo que pela escassez de entidades que possam certificar há empresas já a pedir 5 mil euros pela certificação. Há, desde logo, também uma falta de empresas certificadoras, aliás, para fazer a certificação necessária para quem queira estar dentro da lei. Houve um conjunto de formações exigidas e, na ausência de todos estes parâmetros, houve um aumento de multas e de inspeções que têm tornado a vida dos detentores destas clínicas de medicina dentária e veterinária absolutamente impossível. Em 2021, a APA só reconhecia 7 empresas na área da proteção radiológica, das quais apenas 4 prestavam apoio ao licenciamento, sendo que as empresas que prestam apoio ao licenciamento não podem fazer o controle de qualidade, isto determinado pela lei. Esta escassez de licenciamento tem sido então o socialismo no seu esplendor. O Estado regulamenta uma determinada coisa e depois não dá entidades suficientes para que o mercado funcione por si mesmo e faz com que o cidadão acabe por estar necessariamente no incumprimento da lei, o que depois permite que institutos e entidades como o IGAMAOT possam fazer a fiscalização e acabem por conseguir multar sempre, uma vez que é muito difícil estar dentro da legalidade, para não dizer exatamente impossível. E, portanto, há quem espere mais de 2 anos para ter o seu aparelho legal. E, coincidentemente, dispararam o número de inspeções e fiscalização. Temos dados que, em 2019, só teriam ocorrido 5 ações de inspeção. Em 2020, 100. Em setembro de 2021, 328 ações de fiscalização, sendo que a maioria destas ações ocorreram em entidades privadas e não em entidades públicas. Os dados que temos é de que no setor público só tinham existido 5 inspeções a hospitais, 3 a IPOs e 1 a centros de saúde. Aquilo que eu pergunto primeiro é, estes dados, para terminar, mesmo para concluir, estes dados correspondem à realidade, pode-nos dar dados atualizados até ao dia de hoje, e acima de tudo, a pergunta que eu chego a queria deixar neste arranque desta audição é, porquê que o IGAMAOD se dedica mais a fiscalizar os pequenos prestadores e não o faz na mesma escala aos grandes prestadores e às entidades do Estado? Há aqui alguma tentativa de caça à multa e de subsidiar e de financiar algum tipo de aparelho do Estado? Muito obrigada pela disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Dou a palavra, então, ao Sr. Inspetor-Geral da IGAMAOT, o Dr. José Brito e Silva, e tem até 10 minutos para esta intervenção inicial. Tem a palavra. Agradecia que utilizasse o microfone. Sim, estamos também em direto na RTV.
Eu vou tentar ser sintético. De todo modo, eu começo pela pergunta direta da Sra. Deputada Rita Matias. Os números eu não os sei de cor, os 5 e os 100 eu sei de cor, e os das entidades públicas não é verdade. Eu posso lhe dizer que só em 2021 a IGAMAOT fez mais de 100 inspeções a serviços ligados a serviços ligados ao Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o número que avançou para entidades públicas não corresponde de todo à verdade. Como compreenderá, tenho de memória o 5, sim senhor, tenho de memória o 100, sim senhor, depois do...
Hã? Senhor deputado, eu queria...
Se me deixar...
Senhor Inspetor-Geral, senhor deputado, eu queria lhe dizer uma coisa. Nós aqui nesta comissão temos algumas práxis parlamentares que costumamos todos respeitar. E uma delas é que quando se estão a fazer a intervenção inicial a requerimento de grupos parlamentares, em especial do seu grupo parlamentar, os senhores deputados têm a cordialidade de deixar os nossos convidados fazerem... Não, não, os apartes são regimentais, as perguntas é que não são. As perguntas é que não são. E por isso... Quando eu estou a dizer para não entrar em diálogo com o nosso convidado, estou-lhe a dizer também para não entrar em diálogo comigo. Depois, se quiser, senhora, senhor deputado, já lhe disse 3 vezes que nós temos uma praxis aqui que é aceita por todos. O senhor deputado vê-se bem que está habituado a outro modus operandi nas comissões parlamentares onde vai. Os apartes parlamentares são regimentais. A boa educação também o é. Neste momento temos uma comissão aqui a acontecer, que está a ser transmitida em casa. Quem está em casa, o Sr. Deputado não tem o microfone a funcionar, não está a ouvir nada do que o Sr. Deputado está a dizer. Por isso, neste momento, eu estou a falar sozinho, e não estou. Estou a falar com um deputado que interrompeu o nosso convidado com um conjunto de perguntas que tinham sido feitas pela senhora deputada, coordenadora do Grupo Parlamentar do Chega. É também um desrespeito para a sua colega fazer as perguntas que ela mesma já fez. O senhor Inspetor-Geral da IGAMAOT está a responder, e certamente terá a oportunidade de responder ou não às perguntas a que for interpelado. E por isso vamos ouvir o senhor Inspetor-Geral. Muito obrigado, senhor deputado. Oh, senhor deputado, eu não estou a brincar. Pronto, mas então, quando eu falo e quando dou a palavra ao senhor Inspetor-Geral, agradeço que o senhor deputado, porque senão vou parar mesmo os trabalhos desta comissão. Eu não sei o que é que o senhor deputado faz nas outras comissões. Agora aqui não vai falar depois de eu ter dado a palavra ao senhor Inspetor-Geral. Muito bem, senhor deputado? Muito bem. Senhor Inspetor-Geral, tem a palavra.
Senhor Presidente, com sua licença. Senhores deputados, muito boa tarde. Eu começava a minha intervenção inicial com o enquadramento desta matéria que se me figura necessário. A regulamentação em matéria de proteção radiológica em Portugal remonta a 1990, através do Decreto Regulamentar 990, que estabeleceu os princípios e as normas reguladoras na área da proteção contra radiações ionizantes. Em 2002, o DL-180/2002 veio estabelecer os critérios de aceitabilidade que as instalações radiológicas deviam observar quanto a planeamento, organização e funcionamento. Esses diplomas foram substituídos, como a senhora deputada Rita Matias muito bem assinalou, pelo DL-108/2018, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 2013/59 da Euratom, que manteve as obrigações dos diplomas de 90 e de 2002 no que toca a licenciamento e registro. Ou seja, não é correto fazer remontar as obrigações de licenciamento e registro ao Decreto-Lei 108/2018, porquanto elas vêm no ordenamento jurídico português desde 1990. Perante um diploma novo e uma regulamentação que em sede licenciamento e registro remonta a 1990, quando em 2019 a Gamaot iniciou a sua atividade em matéria de radiações ionizantes, deu primazia aos setores com maior número de agentes fora do sistema regulatório, com o propósito de os trazer para dentro desse sistema. Como critério de seleção e priorização das suas ações, e para evitar atuações casuísticas e discricionárias, a Gamaot implementou um sistema de análise de risco baseado em diretivas da Agência Internacional de Energia Atómica, a qual, agência esta, para os setores em causa, nesta audição, recomenda uma periodicidade de inspeção de 3 a 5 anos para o diagnóstico radiológico e de 5 anos para a radiografia dentária. Setores em relação aos quais, porém, atenta à realidade nacional e os seus recursos, a Gamaot considera o período mais alargado de 10 anos. Entre 2019 e o primeiro semestre de 2023, foram realizadas 1.119 ações a estabelecimentos de medicina dentária e medicina veterinária. Penso que isto corresponde à pergunta que a senhora doutora Rita Matias me fez. O que corresponde a 20,5% do universo de 5.461 estabelecimentos desse tipo identificados na análise de risco da Gamaot no âmbito da L108/2018. Da conduta da Gamaot em matéria de radiações ionizantes, eu destaco os seguintes aspectos que reputo muito importantes. Desde logo, tendo a Gamaot concluído que muitas das infrações tipificadas como muito graves ou graves no DL-118/2018 e que poderiam ser desagravadas, a Gamaot, em colaboração com a APA, apresentou uma proposta de desagravamento dessas infrações que considerava as 10 infrações mais frequentemente verificadas pelos inspectores, proposta essa que veio a ser acolhida no Decreto-Lei 81/2022 e que teve por efeito imediato a redução significativa do valor das comas aplicáveis, mesmo nas resultantes de ações anteriores a esse diploma, por força do princípio da aplicação da lei mais favorável. Eu dou um exemplo. Considerando todos os equipamentos de radiodiagnóstico em medicina dentária e de radiodiagnóstico em medicina veterinária desde 1990 que estão sujeitos a registro, o facto das infrações por inexistência desse registro ou por incumprimento dos deveres do seu titular terem passado a ser classificadas como contraordenações leves por proposta da Gamaot em colaboração com a APA, isso constitui um desagravamento do valor sancionatório que, como a Gamaot sempre defendeu, desde o princípio, era elevado no DL-108/2018. Um outro aspecto que me importa destacar, entre 2021 e 2022, a Gamaot suspendeu por 18 meses os processos de contraordenação referentes a inspeções das instalações de medicina dentária para, nos termos do protocolo do acordo de princípios celebrado entre a APA e a Ordem dos Médicos Dentistas, os titulares demonstrarem que ou existia agendamento com a empresa prestadora de serviço reconhecida ou especialista reconhecido, ou que tinham dado início ao pedido de registro ou licenciamento da prática clínica, circunstâncias estas que, se verificadas, seriam tidas em consideração nos processos de contraordenação correspondentes, designadamente em sede da determinação da responsabilidade sancionatória nessas matérias. Quando houve lugar à aplicação de coimas, as mesmas foram pelos valores mínimos fixados na lei, ou muito próximos deste. Além de que, sempre que legalmente possível, foram reduzidos. Nos processos de contraordenação concluídos ao abrigo do DL 108/2018, ou seja, antes do desagravamento operado pelo 81-2022, as coimas aplicadas tiveram valores entre 1.500 e 9.000 euros. 1.500 e 9.000 euros. No que se refere aos processos concluídos em 2023, ou seja, depois do desagravamento operado pelo DL81-2002, o valor das coimas aplicadas oscilou entre 1.500 e 3.000 euros. Isto é comprovável processo a processo na IGAMAOT. Nunca a IGAMAOT levantou qualquer auto por infração resultante do número reduzido de entidades prestadoras de serviços de proteção radiológica. Zero. Nesta matéria, a IGAMAOT não levantou um único auto, precisamente por estar consciência das limitações de mercado. Nunca a IGAMAOT fez uso de qualquer medida coerciva prevista na lei, no artigo 181 do DL118-2018, ou no regime geral das contraordenações. Não é, pois, verdade que a IGAMAOT ande a aplicar medidas coercivas aos operadores, fomentando falências. Para finalizar, a cada inspeção da IGAMAOT corresponde ao relatório de inspeção. E para além das infrações, quando as há, são elaboradas recomendações pertinentes para o operador melhorar a sua performance à luz, ao abrigo do Decreto-Lei 108-2018. E mesmo para finalizar, de assinalar que em 2022 verificou-se uma acentuada redução do número de incumprimentos e um aumento significativo do número de entidades com práticas regularizadas junto da APA, tendo sido emitidas aproximadamente 1.300 licenças e registros, prevendo-se até ao final deste ano ultrapassarem-se as 2.500 licenças e registros. Muito obrigado.
Muito obrigado. E antes de dar a palavra, Sra. Deputada Rita Matias, para que efeito?
Sr. Presidente, gostaria de fazer uma interpelação à mesa sobre a condição de trabalhos?
Sim, claro que sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria apenas de dar conta de que os dados que avancei na intervenção inicial foram obtidos, e por lapso não mencionei, através do programa 6-9, de seu título APA e IGAMAOT equiparam clínicas médicas a centrais nucleares, que vinha citado no nosso requerimento, mas que farei distribuir para a Comissão ter acesso aos mesmos dados que nós tivemos.
Sim, agradecia e agradecia que distribuísse o mais rapidamente possível para os senhores deputados ainda terem acesso a esses dados. E agora ia dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Bárbara Dias. Tem até 4 minutos para fazer a sua intervenção. Eu serei estrito. Como sabem, no final, depois da reunião ordinária, temos também uma audiência com um grupo de deputados de um Parlamento Estadual da Alta Saxónia e, por isso, estamos limitados também no tempo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas e, certamente, o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT, Dr. José Brito e Silva, e a Subdiretora a Engenheira Paula Matias, e agradecer-vos também a vossa disponibilidade e presença nesta comissão para prestar os esclarecimentos necessários sobre este tema, que é, naturalmente, uma matéria muito importante para salvaguardar que a tecnologia que utilizamos não tem externalidades negativas para a saúde dos utilizadores que necessitam do diagnóstico fiável e rápido e, sobretudo, para os profissionais que com ela trabalham de uma forma contínua. Também é imprescindível garantir a segurança ambiental nestes procedimentos. É, portanto, um tema que não se adequa à simplicidade nem a considerações que remetam para uma dimensão secundária e subsidiária em relação, por exemplo, a interesses económicos. As pessoas têm de ter confiança que os equipamentos e os operadores que os manipulam estão a respeitar todos os critérios técnicos e científicos, de forma a que aquele procedimento clínico seja realizado com sucesso e absoluta segurança. Este regimento jurídico da proteção radiológica tem vindo a ser aprimorado ao longo dos anos, respondendo também às exigências da União Europeia, que naturalmente partilhamos, e que asseguram que os Estados-membros mantêm regras de procedimentos harmonizadas entre os vários países. A última alteração promovida pelo Decreto-Lei nº 81 de 2022, de 6 de dezembro, veio consagrar, tal e qual como o Sr. Inspetor-Geral já referiu, um desagravamento económico das contraordenações com a alteração da classificação de alguns tipos de contraordenações deste regime jurídico. E o Governo foi, portanto, sensível à dificuldade sentida pelos operadores em implementar o regime e não diminuindo as exigências técnicas que teriam de ser cumpridas para assegurar a total segurança da utilização dos equipamentos emissores de radiações ionizantes, optou por uma abordagem mais adequada à situação concreta dos operadores, adequando a resposta sancionatória do Estado e dando preferência a uma ação que motivasse a adaptação dos setores da saúde e da indústria, também abrangido por este regime. Portanto, reconhecendo a importância deste regime e da segurança que ele traz à vida das pessoas e à proteção do ambiente, gostaria de perguntar se efetivamente existem ações pedagógicas e de sensibilização de proteção radiológica junto das diversas empresas e instituições, além das formações obrigatórias que estão descritas na lei, qual é a natureza das infrações nas diversas áreas da medicina, medicina dentária e medicina veterinária, se existe diferença entre elas, que nível de risco para a saúde individual dos utentes e dos profissionais que nela operam para a saúde pública e para o ambiente que esses incumprimentos acarretam, qual o número de coimas, bem como o seu valor médio, que a IHMAOT já aplicou a operadores dos setores da medicina, medicina dentária e medicina veterinária, estou a diferenciar porque efetivamente são áreas diferentes, e se tem disponível a taxa de cumprimento que referiu durante este ano de 2023, que adiantou números, mas não sei se efetivamente tem presente alguma taxa de sucesso desses números. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho. Tenha a palavra para uma intervenção até 4 minutos também, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas aqui presentes e desejo, naturalmente, uma boa sessão legislativa, um bom ano parlamentar para todos. Começo por agradecer, naturalmente, a presença do Sr. Inspetor-Geral da IHMAOT, Dr. José Manuel Brito e Silva, e a Sra. Inspetora Paula Martins, e dizer o seguinte, como já percebemos, esta audição centra-se nas inspeções e contornações ambientais, aplicadas às clínicas veterinárias e clínicas dentárias por parte da IHMAOT, que zelando certamente pelo cumprimento da lei, importa apurar a forma como exerceu as suas competências ou se excedeu o seu papel, segundo as alegações de várias entidades que falam em caça à multa, perspectiva que está na base do requerimento apresentado pelo Chega. Naturalmente que agradecemos os esclarecimentos que o Sr. Inspetor aqui já deixou, mas não podemos esquecer que a montante está um processo legislativo e regulatório que tem sido bastante criticado pela sua complexidade e que percebemos que ao final de 2 anos já sofreu uma alteração e fala-se inclusive em desfasamento e desproporcionalidade face à realidade dos riscos radiológicos em tratamentos especializados. Recordo que nesta comissão já ouvimos um conjunto de peticionários sobre este mesmo assunto, contestando o regime legal que atualmente vigora para a exposição à radiação ionizante em práticas veterinárias, considerando o aumento da burocracia e dos custos associados ao licenciamento de sua utilização em centros de atendimento médico-veterinário. Sendo que, em última análise, os custos, naturalmente, vão-se repercutir no serviço prestado, encarecendo os cuidados veterinários num contexto já de si marcado por crise e inflação severa, o que poderá conduzir, direta ou indiretamente, a maltratos a animais, pois haverá quem não os possa pagar. No domínio da radiologia dentária, têm existido semelhantes críticas ao regime legal, o que, em última instância, prejudicará também os utentes e a sua saúde oral, pois os custos serão repercutidos nas faturas dos mesmos. Em situações de incumprimento por parte dos prestadores de serviços, a moldura contra ordenacional é reconhecidamente pesada, apesar do que já referiu aqui o Sr. Inspetor. E a sua aplicação, frequentemente, é considerada injusta, inadequada e até desproporcionada face aos riscos inerentes à atividade. Sabemos que a IHMAOT não responde pelo processo legislativo, cingindo-se às competências respectivas, como é evidente. Contudo, se a lei está desajustada, o seu cumprimento torna-se um foco de problemas em vez de servir para os efeitos de proteção dos cidadãos e do ambiente. É do domínio público que o Governo manifestou abertura para a revisão e alteração ao regime jurídico da proteção radiológica. O Sr. Inspetor já aqui falou da alteração que, juntamente com a APA, conseguiu promover junto do Governo em 2022, mas ainda recentemente, em julho, a Ordem dos Médicos Dentistas reuniu com a APA por solicitação do Ministério da Saúde. Contudo, o problema tem-se arrastado sem solução, fazendo até lembrar aquelas dores de dentes persistentes e cujos tratamentos vão sendo adiados, conduzindo depois a cenários mais custosos e dolorosos. Ora, apesar do que já disse aqui o Sr. Inspetor, começava por perguntar se tem conhecimento de novas diligências em curso com vista a alterações ao regime vigente ou se tem alguma orientação da tutela em relação a este assunto. A Gamaó tem sido acusada de fazer uma aplicação demasiado literal da lei, promovendo contraordenações de forma generalizada, sem ter em conta o contexto de uma fraca regulamentação. Fraca regulamentação que o Sr. próprio Inspetor já reconheceu que inicialmente existia, pelo menos. Corresponde à verdade esta alegação? As muitas contraordenações processadas são uma evidência de excesso de zelo? Houve caça à multa, como indiciam alguns? Também relativamente à discriminação entre setor público e privado, tem dados objetivos para nos mostrar que isso não é verdade? Ou poderia a Gamaó ter assumido uma postura diferente, eventualmente mais pedagógica ou compreensiva face às limitações do regime legal? Como têm encarado estas críticas por parte dos prestadores de cuidados de saúde dentária e veterinária, que são recorrentes?
Estou a terminar mesmo. E mesmo para terminar, Sr. Deputado.
Houve um período de adaptação de 18 meses, como falou, para a adoção do regime legal. Considera que foi suficiente face à realidade existente no setor? Fez chegar as suas preocupações à tutela? Tiveram resposta? Parece óbvio que o regime jurídico da proteção radiológica deverá ser revisto, ainda assim, falta saber como e quando será concluído o processo. Só para terminar.
Mesmo para terminar.
Esperemos que o Governo desta vez atue com celeridade, promovendo as diligências necessárias para garantir que os tratamentos dentários e veterinários sejam assegurados de forma segura e sustentável, até do ponto de vista económico e financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho, e por ter tentado acelerar na parte final, ainda assim ultrapassou um pouco tempo, a mesma tolerância será dada aos outros grupos parlamentares. Queria dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral, Sra. Inspetora-Geral. Sr. Presidente, deixe-me começar a minha intervenção por saudá-lo a si pessoalmente e a todos os deputados desta Comissão, nesta que é a minha primeira intervenção na Comissão de Ambiente. É com muito gosto que aqui estou a falar sobre este assunto que tanto me diz. Sr. Inspetor-Geral, no início eu fiz-lhe um pequeno aparte antes do senhor ser interrompido pelo senhor Presidente, dizendo que não vinha, sabia que vinha para aqui falar deste assunto, porque foi com bastante espanto que o ouvi dizer que não sabia de cor o número de inspeções e de contraordenações. Senhor Inspetor-Geral, o mínimo que um senhor Inspetor-Geral tem que fazer quando vem aqui ao órgão de soberania prestar contas a este órgão de soberania é documentar-se e pedir aos seus serviços que façam essa informação, para que, sabendo que se vai ver confrontado com perguntas dos senhores deputados de vários grupos parlamentares, poder responder com substância. E, portanto, penso que não é admissível o senhor Inspetor-Geral vir aqui utilizar esse argumento que não sabe de cor isto ou não sabe de cor aquilo. Quanto muito, pode dizer que vai remeter, ou pode indicar, que vai remeter essa informação posteriormente. Senhor Presidente, esta lei, senhor Inspetor-Geral, senhor Presidente, esta lei foi feita há de início pelo Partido Socialista de uma forma atabalhoada, com a desculpa de que estavam a extrapolar ou a transpor uma diretiva europeia, extrapolaram a profundidade dessa diretiva e resolveram utilizar essa diretiva como um alibi para colocar na APA mais poder e esvaziar assim, neste caso, o Ministério da Saúde, através da DGS, que era ela que tutelava a segurança radiológica, como tem vindo já a fazer também com o Ministério da Agricultura. E espante-se, Sr. Inspetor-Geral, quando os operadores do mercado dizem que é impossível cumprir a lei. Vários artigos de jornal, na altura, um deles assinado pelo Presidente do Colégio de Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos, veio publicamente dizer que esta proteção radiológica era impossível de cumprir e num outro artigo dizia que era uma legislação impensável que punha a saúde pública em perigo. Eu sei que o senhor Inspetor-Geral não é legislador, não é a APA, nem é o Ministério do Ambiente e que tem que cumprir aquilo que lhe mandam. Mas, como sabe muito bem, também a APA já emendou a mão neste sentido. Já veio alterar esta lei, o próprio Sr. Ministro do Ambiente já veio alterar esta lei através do Conselho de Ministros e a própria APA, segundo temos informação da Ordem dos Médicos Veterinários e da Ordem dos Médicos Dentistas, já enviou para o gabinete do Sr. Ministro do Ambiente um pedido que foi verbalmente aceito para isenção do curso da proteção radiológica àqueles que são licenciados em medicina, passa pela cabeça de alguém que um licenciado em medicina veterinária, em medicina dentária ou em estomatologia, em medicina, que tem cadeiras académicas e universitárias de radiologia, tenha que submeter a um curso de uma qualquer empresa particular sobre proteção radiológica, um curso que custa 1.000, 2.000 ou 3.000 euros. Isto não cabe absolutamente na cabeça de ninguém e, portanto, aqui, no nosso, da nossa perspectiva, há aqui exatamente uma caça à multa e uma forma de tentar subsidiar o Estado através da atividade privada. E não é só uma caça à multa neste sentido, porque também o Sr. Inspetor-Geral indicou aqui que os valores máximos eram de entre 1.000 a 1.500 euros a 2.000 euros, mas o que acontece é que cada entidade, muitas vezes, tem 5 a 6 pontos de não conformidades e cada um desses pontos é alvo de uma coima desse valor. E, portanto, nós temos clínicas veterinárias e clínicas dentárias com 20 mil, 70 mil e até mesmo algumas com 120 mil euros de processos contra a ordenação receberam, são indicações que nós temos, do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários e do Sindicato dos Médicos Dentistas,
e para terminar, Sr. Deputado,
com os quais reunimos recentemente, que receberam as notificações dos autos de coima e os relatórios da inspeção em maio e junho passados e que estão agora a contestar essas contraordenações. Isto vai ao arrepio das reuniões que a APA tem tido com a OMV e com a OMD e, portanto, o que eu vim aqui perguntar, Sr. Inspetor-Geral, é se o IGAMAOT não está também de acordo com a APA e com o Ministério do Ambiente e não irá também aprovar uma nova transposição e uma nova diminuição das coimas e, ou até talvez uma nova suspensão, como já fez anteriormente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, a quem saúdo. E tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Sr. Inspetor-Geral, a Sra. Subinspetora-Geral. E parece-nos também, no seguimento das intervenções anteriores, que tudo isto começou mal, com uma transposição de diretiva mal feita, que trouxe mais burocracia, mais complexidade nos licenciamentos, burocracia a vários níveis, de mais planos, custos mais onerosos, não só em dinheiro, mas também em tempo, seguros complexos, exigências que não devem ser pedidas, a nosso entender, a profissionais que já são formados e certificados, e por isso prejudicou, de certa forma, eu diria, milhares de PMEs e profissionais, dentistas, veterinários, radiologistas, etc. Toda a gente que trabalha com raios-x, que são, aliás, cada vez mais ambientais e, por isso, tendemos a discordar destas exigências. E por isso que eu lhe queria perguntar, também no seguimento daquilo que tem sido aqui dito, é se, a seu ver, não podemos aqui corrigir esta legislação. E se não concorda que, atualmente, a legislação é demasiado desproporcional para aquilo que é a realidade portuguesa. E de um outro ponto de vista, mais do IGAMAOT, qual é a margem que tem para ou suspender ou atenuar a aplicação das coimas, tendo em conta que tem a competência de instrução e decisão dos próprios processos, e por isso penso que são duas coisas diferentes. Nós podemos fazer um pouco mais de pressão quanto à parte de alterar a legislação, a segunda sendo um pouco mais responsabilidade vossa. Gostava de ter aí uma resposta mais direta, mas na primeira, se puder dar também a sua opinião enquanto conhecedor da área, agradecia muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Duarte Alves, saudando o Sr. Deputado e dando-lhe a palavra até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT. E, no fundo, nós sabemos que o IGAMAOT não decide a legislação, não decide a regulamentação. No entanto, é obrigado por lei a aplicar aquilo que é a legislação e a regulamentação nas matérias que estão sobre a sua tutela, nomeadamente esta questão da proteção radiológica. Agora, nessa aplicação da legislação e da regulamentação em vigor, há sempre um princípio que qualquer inspeção geral ou qualquer autoridade que supervisiona uma determinada matéria deve ter, que é assumir o princípio da proporcionalidade. Há sempre um princípio de proporcionalidade que deve ser tido em conta quando se está a decidir as prioridades de investigação, as prioridades de inspeção, as prioridades do ponto de vista da aplicação de coimas e multas e, portanto, é sobre essa questão da proporcionalidade que nós gostaríamos de questionar aqui o IGAMAOT. Porque é preciso nós percebermos exatamente do que é que estamos a falar em termos de riscos para a saúde humana e para a saúde pública e de riscos para o ambiente e de forma a percebermos exatamente se esta atuação da IGAMAOT, que aqui tem sido analisada ao longo desta audição, se justifica a partir desse critério da proporcionalidade. E é isso que nós precisamos de entender, de perceber, para de facto percebermos aqui a atuação que a IGAMAOT tem tido. Por outro lado, uma vez que não é a IGAMAOT que determina a legislação nem a regulamentação, no entanto, sendo a entidade que está no terreno a investigar estas situações, gostaríamos de saber que recomendações, ou se houve recomendações emitidas pela IGAMAOT, no sentido de ajustar o quadro sancionatório, precisamente segundo esse princípio de proporcionalidade. Porque aquilo que nós consideramos é que, havendo risco, e há sempre risco em qualquer atividade, esse risco deve ser minimizado, deve haver uma inspeção bastante significativa sobre este tipo de riscos radiológicos, que não são algo que devemos menosprezar. Agora, também é preciso ter em conta que é necessário que a atividade económica, a atividade destas clínicas prossiga, e que prossiga também com a minimização dos riscos, mas também com a capacidade de continuarem a desenvolver a sua atividade. E, portanto, a nossa questão é precisamente esta. É se a IGAMAOT identificou um quadro sancionatório excessivo e se, perante essa identificação, se recomendou ou não a sua alteração, neste caso à APA, ao Ministério do Ambiente e às demais entidades, que essas sim têm a responsabilidade de determinar qual é o quadro sancionatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do Livre, ao Deputado Rui Tabás, a quem saúdo e a quem dou até 3 minutos para a sua intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao Sr. Inspetor-Geral e à Sra. Sub-Inspetora-Geral. Há muitas perguntas que já foram feitas e que não vou repetir. Estou tão interessado em saber as respostas quanto os oradores que me precederam. Eu creio que, a acrescentar, haveria apenas 2 ou 3 pontos de detalhe que poderiam, talvez, precisar um pouco. Uma questão que vem na sequência do que perguntou agora o deputado Duarte Talves, se, de certa forma, detectaram um quadro sancionatório excessivo. Eu faria a pergunta de outra maneira. É do conhecimento que têm, certamente, de troca de boas práticas com outras instituições congéneres ao nível da União Europeia, do mercado único da União Europeia, qual é o panorama nos outros países europeus face tanto às exigências e aos critérios aplicados, como às sanções previstas? E, em vosso entender, se a transposição de diretivas europeias para Portugal neste domínio teve aquela prática que se costuma denominar por gold plating, ou seja, quando os Estados-membros pegam na diretiva e vão além da diretiva, acumulando-a de exigências que às vezes possam ser excessivas. Às vezes também acontece em Portugal. Em Portugal o que acontece mais é as diretivas serem transportadas não só tarde como de acordo com as suas condições mínimas, mas mesmo assim gostaria de vos ouvir sobre esse assunto. Gostaria também de perguntar se têm conhecimento de fecho ou de abandono de prestação de serviços nestas áreas pela exigência dos requisitos e se consideram que seria necessário acompanhar as práticas que existem e as empresas que estão ligadas a elas com algum tipo de, digamos, seguimento para a implementação das exigências, caso por si só as entidades não consigam cumprir com elas. Ou seja, do ponto de vista da política pública, o que é que podemos ajudar a fazer para que as entidades possam cumprir, e isso sem um esforço que seja desmedido ou que leve ao fecho destas. Uma última pergunta, que não tem a ver com este assunto especificamente, mas com o próprio IGAMAOT. Eu estava há pouco a olhar para o vosso organograma e percebi que há 2 lugares de subinspector ou subinspectora geral que estão ainda por atribuir ou designar. Confesso que não sei as razões porque isso acontece, e gostaria de pedir um esclarecimento acerca disso, se não são obrigatórios, se estão à espera de designação, se isso de alguma forma tem um impacto sobre o volume de trabalho que a Inspeção-Geral tem e que possa não conseguir acompanhar. Fiquei com esta dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra outra vez ao Sr. Inspetor-Geral e à Sra. Subinspetora-Geral, se assim o entenderem, para uma resposta global por parte dos responsáveis da IGAMAOT, de até 15 minutos para dar respostas, esclarecimentos e aquilo que entenderem às intervenções dos senhores deputados. Tem a palavra.
Antes de entrar na resposta e esclarecimentos propriamente ditos, queria deixar um esclarecimento ao senhor deputado do Chega, que foi tão pronto a interpelar-me que não me deixou acabar a frase. Eu disse que não sabia de cor, mas tenho os números aqui e já lhes posso dar. 2021 foram feitas 789 ações e detectadas 297 infrações. Em 2022 foram feitas 651 ações e detectadas 105 infrações. O número global eu dei na minha intervenção inicial, 1119 até o primeiro semestre de 2003. Espero que tenha ficado esclarecido. Se me tivesse dado um tempinho eu tinha acabado a frase. Quanto às questões, eu vou começar pelo fim, que são aquelas que eu tenho mais presentes, e vou tentar fazer o varrimento para trás. Há uma questão que se coloca que tem a ver, que foi colocada pelo Sr. Deputado Rui Tavares e colocada pelo Sr. Deputado Duarte Alves, que tem a ver com dois aspectos. Um que tem a ver com o princípio da proporcionalidade, que eu pessoalmente, a Sra. Inspetora pessoalmente e a IGAMAWAT enquanto instituição, temos sempre presentes, não só em matéria de radiações ionizantes, mas em relação a todas as matérias sob a tutela da IGAMAWAT. Ambiente, ordenamento do território, agricultura, mar, radiações ionizantes, temos sempre presente o princípio da proporcionalidade. A prova deste princípio da proporcionalidade é o valor das coimas efetivamente aplicadas. No quadro, antes de entrar aqui, antes de falar no quadro, sobre o quadro excessivo e se a IGAMAWAT fez alguma iniciativa ou tomou alguma iniciativa no âmbito do quadro excessivo. Fez, apresentou uma iniciativa de alteração das infrações de desagravamento das 10 principais infrações verificadas, porque entendia que estavam excessivamente punidas de 118-2018 e foram desagravadas para contravenções de muito graves para graves, ou mesmo de muito graves para leves, ou de graves para leves, ou inclusive saíram do conceito de infração contraordenação ambiental para ilícito de mera ordenação social a tramitar pela ACT ou pelo Ministério da Saúde, pela Inspeção de Saúde. Ou seja, a resposta, se fizemos, fizemos e tem expressão legislativa no desagravamento das coimas operadas. Quanto à transposição da diretiva, eu penso que se não me vou estender por aqui, se há excesso ou não há excesso, a IGAMAWAT não tem poderes legislativos, não lhe compete pronunciar sobre os poderes legislativos ou a forma como foram exercidos. Fecho ou abandono de serviços por resultado da atividade da IGAMAWAT? Não. Não tenho conhecimento de nenhum. Ouço falar, vejo escrito, permitam-me dizer, não sei quais são as fontes, mas não são verdadeiras. Quanto ao princípio da proporcionalidade, expressão real do princípio da proporcionalidade, no quadro mais grave, o Decreto-Lei 108-2018, as coimas mais graves, os valores mais graves aplicados foram 9 mil euros. Oscilaram entre 1.500 e 9.000 euros. A seguir ao desagravamento, oscilaram entre 1.500 e 3.000 euros. Abaixo disto, impossível, a lei não permite. Se foram atenuadas, se foram reduzidas, sempre que há circunstâncias, e isto é uma diretiva, não é só para radiações ionizantes, é para todas as matérias da jurisdição da IGAMAWAT. Sempre que há circunstâncias que atenuam ou diminuem a gravidade, que normalmente nestas matérias é uma gravidade diminuta, é uma gravidade que vem da inércia, que vem da pura negligência, não é dolosa, digamos assim, os valores é sempre pelos mínimos. E se o titular demonstrou que ou apresentou o papel que tinha devia ter apresentado antes, mas que não apresentou, tudo isso é considerado em sede de atenuação e diminuição do valor da coima, quando não mesmo da sua eliminação. Nível de risco foi uma questão colocada pela senhora deputada do Bárbara Dias e também pelo senhor deputado do PCP, tanto quanto recordo. Vamos lá ver. Nós não estamos a tratar. Eu quando vejo o que vejo, dito e escrito, eu digo, isto é um outro filme, não, isto não é a realidade que eu conheço. As situações que nós estamos a tratar em sede processo de contraordenação são situações de negligência. É um nível mais baixo de infração. O que eu vejo é uma confusão enorme entre conceitos. Uma coisa, e isso tem a ver, eu não vos quero amassar com jargão jurídico, mas quando se aponta uma infração, tem que se apontar a medida legal. Eu estou obrigado a dizer, olha, meu amigo, foi detectada esta infração. Esta infração é punida de X a Y, de 10 a 1000. E eu tenho que passar esta informação para o lado de lá. Isto é o cumprimento do dever da lei. Isto não é infração. Isto não é coima. Isto é o cumprimento do dever da informação. Que qualquer entidade inspectiva, desde a PSP, à IGF, à IGAMAOT, qualquer entidade que aplique a lei, tem que dizer, ao meu amigo, a esta infração cabe uma moldura penal que vai de X a Y. Após essa notificação, o interessado vem apresentar contestação. Mas mesmo que não apresente contestação, os juristas da IGAMAOT, quem analisa os processos da IGAMAOT, vai analisar os factos. E vai ver se os factos são relevantes, são negligentes, se são com culpa grave, se são com dolo ou com dolo grave. Regra geral, são pura negligência. E como são pura negligência, é isto que se explica os valores baixos aplicados, 1.500 a 3.000 euros. Alguns deles especialmente atenuados. Os valores que eu ouço, e tive o cuidado de ir ver o programa do 6 às 9, os valores que eu ouço não correspondem a coimos, correspondem ao cumprimento do dever legal de indicar qual é a moldura penal que cabe a cada infração antes da contestação ou antes do decurso do prazo da contestação. Mesmo que não haja contestação, como disse, decorrido o prazo da contestação, quando se vai analisar, analisa-se e diz-se, isto é o mínimo dos mínimos, tem que ser o mínimo dos mínimos. E é isso que explica os valores que nós aplicamos. Como disse, 1.500 a 3.000 euros. Estes são os valores aplicados. Isto é a realidade. Tudo o resto, peço imensa desculpa, mas não é verdade. Bom, caça à multa. Não há caça à multa. O que se passa é que a IGAMAOT foi confrontada com um quadro legislativo que desde 1990 que está em vigor e não havia, não havia ninguém no sistema. Nada estava licenciado, nada estava registado. Essa é que é a verdade. Mas para evitar, e aqui eu quero chamar a atenção, para evitar atuações discricionárias, tivemos o cuidado de, com a Agência Internacional de Energia Atómica, face à moldura, ao universo de agentes visados neste diploma, elaborar um sistema de análise de risco. E foi com base nesse sistema de análise de risco que nós fizemos o nosso plano de atividades. Não foi porque são estes ou porque são aqueles. É porque são ditados por um sistema de análise de risco assente em diretivas da Agência Internacional de Energia Atómica. Por último, quanto à prática da IGAMAOT, eu não me vou alargar sobre isto, posso-vos dizer que em fevereiro, março de 2022 estiveram cá a comissão constituída por 14 especialistas nesta matéria da União Europeia, da Agência Internacional. E o que eles disseram? Da IGAMAOT, eles acompanharam-nos no terreno. Foram em inspeções connosco a entidades públicas e a entidades privadas. E eu, perdoem-me a modéstia, posso-vos facultar o que eles disseram, mas a única coisa que eles disseram foi que as práticas eram excelentes, os técnicos eram bem formados e que o parecer deles era muito positivo. Eu penso que das questões que me foram colocadas, acho que não ficou nenhuma por responder. Não há diferença do público e do privado. Os números, como lhe disse, só em 2021, e eu não fui fazer o público, porque o público não era objeto desta audição, mas posso lhe dizer que tenho de cor, que só em 2021 foram mais de 100 ações ao público. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Dando assim então por concluída a sua intervenção, o Inspetor-Geral da IGAMAOT, e não havendo qualquer outra intervenção por parte dos grupos parlamentares ou dos deputados únicos, dou por encerrada esta parte da reunião. Temos agora a reunião ordinária, mas vamos parar aqui para cortar o sinal e para nos despedir e para nos despedirmos também do Sr. Inspetor-Geral e da Sra. Subinspetora-Geral. Muito obrigado a todos. Boa tarde.